Bem, o meu nome é André Cigarro Matos, estou aqui com o Pedro Pereira. O Pedro é arquiteto de soluções da Azur e eu estou na equipa de pré-venda também de Azur, mais técnico. E estamos aqui para vos apresentar o App Services. Uma pergunta que eu costumo fazer muitas vezes quando estou a falar de App Services é tentar desmistificar um bocadinho o que é que isto é. Vocês já ouviram falar de App Services alguma vez? Ouviram falar? App Services, ou seja, App Services do Azur. Já ouviram falar neste nome? Sim? Web apps. Também? E PaaS. PaaS, se calhar, já é uma coisa que ouviram muito mais. Platform as a Service. Na verdade, tenho uma boa e uma má notícia para vos dar. Todas estas três coisas são exatamente a mesma coisa. A Microsoft gosta de dar nomes às coisas. Okay? E a boa notícia é que, se conhecem bem um deles, conhecem todos os outros. Okay? O App Service é um nome que a Microsoft deu a uma pool de recursos web, ou seja, a capacidade de eu adicionar websites, que nós costumamos chamar por front-ends, como um serviço a uma pool de recursos. Esta pool de recursos nós chamamos App Service. Okay? Dentro desta pool de recursos nós criamos websites, criamos mobile websites, que nós chamamos web apps, web applications, criamos mobile applications, criamos API applications e criamos logic applications. Eu já vou passar por estes blocos. Basicamente são blocozinhos que nós metemos então dentro desta pool de recursos. Porquê é que nós criamos este app service? Porque é a maneira de ter um billing, ou seja, um pagamento destes serviços uniformizado. O que é que acontece? Vocês criam um portal que está dentro de um app service que tem uma pool de recursos de hardware designados àquela aplicação e conseguem restringir a vossa aplicação a esta pool de recursos. À medida que a aplicação vai dar para a frente, vocês vão começar a ver estes blocos e eu vou-vos dizendo onde é que aqueles blocos estão encaixando dentro deste app service. Qual é que são as vantagens? Já agora, isto é um concorrente direto para web portals em IIS, Windows IIS ou qualquer portal de Linux. Nós o que fazemos aqui é passar tudo o que é portais para um serviço. Ou seja, deixam de ter que gerir o sistema operativo, deixam de ter que gerir o hardware, deixam de ter que gerir as atualizações, etc. A única coisa que vocês se preocupam é com a vossa aplicação. Vocês vão ver, depois na demo que nós vamos fazer no fim, que a única coisa que vocês veem é a folder do www.root. Lá estão os vossos sites. E depois têm uma quantidade de funcionalidades que são acessadas através do portal, que dão à vossa plataforma agilidade, inovação, etc. A grande vantagem destes app services para esta maneira usual como nós fazemos as coisas hoje em dia, que é criar uma máquina virtual, ou criar um servidor, instalar lá as aplicações, meter lá a fazer as nossas configurações, o que é que ganhamos a vir para aqui? Ganhamos que esta aplicação, ali o ponto 1, está integrada com todas as APIs de todas as plataformas mobile. Vocês conseguem, depois de criar a aplicação, gerar o próprio código da API que vai comunicar com a vossa aplicação no Azure, e podem inseri-lo nas vossas aplicações mobile. Pode ser feito em iOS, Android, Windows Phone, pode ser feito com o Xamarin, pode ser feito com o Cordova, o que for, e ele gera automaticamente as APIs para comunicarem com a vossa aplicação que está neste momento em App Services. Aqui a segunda é tentar promover que a vossa aplicação está toda no mesmo sítio, está toda no mesmo site, que não existem soluções distribuídas para alimentarem a vossa aplicação, que está tudo restringido no mesmo espaço, também pela segurança. Também vamos mostrar aqui um bocadinho a integração desta plataforma com serviços outros, seja SQL, seja o tipo de base de dados, seja a Oracle, seja plataformas como, seja serviços, seja Office 365, seja Salesforce, seja a vossa aplicação on-prem, como é que foi feita esta ligação. A grande vantagem da automação, okay? Como é que nós criamos automatismos em cima deste tipo de plataforma, muito envolvido com o próximo tópico, que é a escalabilidade. É o que toda a gente diz que a cloud faz bem, é a escalabilidade. E este serviço em particular, para mim, em comparação um bocadinho com o SQL Database, é o serviço que em termos de escalabilidade está mais à frente. Ou seja, quem faz uma aplicação neste tipo de serviço não se preocupa minimamente com os recursos que estão assinados a ela. Vocês conseguem pôr alertas na aplicação. Epá, a aplicação passa a determinado nível de performance, escala automaticamente na horizontal, cria mais máquinas, que não são máquinas, cria mais serviços, ou escala na vertical, mete mais recursos em cima da vossa máquina, muda o tiro de performance. E o último caso aqui, o mais que está aqui em caps, é o time, é o tempo com que eu consigo fazer isto. O Pedro vai-vos mostrar uma demo nos últimos 30 minutos, ele vai criar um website do zero e basicamente vai conseguir passar por todas as funcionalidades da aplicação em 30 minutos. Pelo menos vamos tentar. Okay? Isto foi um bocadinho daquilo que eu vos disse há pouco. Ou seja, ele vai tentar. Ele vai fazer por isso. Foi isso que eu já estive a dizer há pouco. Este App Service é esta pool de recursos onde vocês conseguem criar as vossas aplicações. As aplicações que nós disponibilizamos para este serviço são aquelas 4, em que podem criar qualquer número delas dentro deste pool de recursos. Web Apps, Mobile Apps, Logic Apps, API Apps. Já vou passar por cada uma delas, mas basicamente Web Apps é o que vamos falar mais. É a nossa aplicação web como serviço. Mobile Apps é exatamente igual às Web Apps, só que fornece a API, como eu estava a dizer há pouco, API para dispositivos móveis. Logic Apps baseia-se em Web Apps, mas em vez de ter o vosso código, tem uma programação por blocos, ou seja, é muito para workflows. Ou seja, vocês conseguem dizer que tu atenta a uma lista de SharePoint, quando entra um item, faz um ciclo de aprovação, manda um mail para não sei quem. Depois disso, se isso correr bem, se for aprovado, passa para o ciclo seguinte e cria um novo objeto no meu CRM. E esta Logic Apps tem essa integração com todas estas plataformas, já vos vou mostrar. Mas faz isto com blocos, eu não preciso fazer código nenhum. E API Apps, mais uma vez, é igual às Web Apps, só que disponibiliza as vossas APIs para serem usadas por terceiros para entrar em comunicação com as vossas aplicações. Porque é que isto é tudo oferecido no mesmo pacote? Para conseguirmos que sejam todas usadas em sintonia para dar a mesma aplicação e mais funcionalidades à mesma aplicação. Okay? Um bocadinho aqui, entrar um bocadinho mais em detalhe. Se alguma coisa for confusa, isto é um pouco... É muita informação sobre um determinado serviço. Se alguma coisa for confusa, parem-me e perguntem o que acharem pertinente. Em termos de web apps, isto são algumas das capacidades, ok? Seja integração com qualquer plataforma de desenvolvimento, já vamos ver mais à frente que não só temos a capacidade de escolher na plataforma de desenvolvimento, como temos também a capacidade de escolher a versão da plataforma que queremos usar, .NET 3.4, 3.5, 3.7, Java, por aí em diante. Temos uma funcionalidade que chamamos de Web Jobs, que é basicamente um worker que corre dentro da web app, em que vocês assinam jogos para tarefas contínuas, com a vantagem de estar a correr dentro da vossa aplicação, com a desvantagem de estar a consumir recursos da vossa aplicação. Okay? É aqui um benefício que se tem de utilizar isto dentro da aplicação. A integração com o Visual Studio, publishing, remote debugging, ou seja, vocês conseguem, a partir do Visual Studio ou Eclipse, também já temos plataforma de suporte, conseguirem fazer deploy automaticamente para o Azure dos vossos serviços e programá-los através do Visual Studio. Continuous integration através do GitHub, Bitbucket, Visual Studio Online, pastas partilhadas, pasta em OneDrive, Dropbox, conseguem ajustar para lá o vosso qual é que é o sítio onde está o vosso programa, a vossa aplicação, e ter um ciclo de continuous integration para cada vez que fazem um publish da vossa aplicação, seja automaticamente passada para a produção ou para a qualidade e automaticamente feito o swap para a produção. Já falei há pouco que o balanceamento automático e autoscale, integração com o Virtual Network, VPNs em Azure para o vosso data center, para comunicar com aplicações on-prem, e aqui site slots for staged deployments, que é vocês terem uma web application que está dividida em 10 slots, por exemplo, e conseguem ter slots de produção, qualidade, desenvolvimento dentro da mesma aplicação e conseguir fazer o swap em tempo real. Porque é que isto é importante? Mais uma vez, aqui com o Continuous Integration com uma plataforma qualquer de desenvolvimento, vocês estão sempre a martelar a vossa plataforma de qualidade e conseguem a qualquer momento fazer swap e passar a qualidade para a produção e a produção para a qualidade e passam automaticamente a ter o que estavam a desenvolver em produção.
Se não está, vamos testar isso daqui a pouco.
Sim, vamos testar isso daqui a pouco. Temos também a capacidade de ter várias web apps em funcionamento ao mesmo tempo com um load balancer em cima, para balancear o tráfego. Com a capacidade de dizer que eu quero que 99% do tráfego vá para o site A e 1% do tráfego vá para o site B, também já vamos ver, para fazer testes de um ambiente de qualidade com muito pouca utilização. É muito interessante. Já vamos passar para estas características uma a uma, quando tivermos na demo. Mobile Apps é exatamente igual, como eu estava a dizer. A única vantagem e diferença, na verdade, é uma vantagem lógica, não é uma vantagem técnica, é que quando vocês criam uma mobile app, em vez de criar uma web app, ele dá-vos a integração com as plataformas de desenvolvimento das plataformas mobile. Logic Apps muda um pouco, ou seja, o desenvolvimento é completamente diferente, é feito através de uma planqueta em branco onde eu puxo serviços e ligo-os uns aos outros. Isso é mais fácil de ver por aqui. Por exemplo, isto aqui é o Logic App Designer, é a maneira como criam uma Logic App, e vocês chegam aqui e criam um novo item, que é when, por exemplo, este aqui, when a new item is created numa SharePoint list. Sempre que um item é criado dentro de uma SharePoint list, ele... que começa a iniciar esta Logic App, O procedimento a seguir é mandar um send approval email e daí em diante. Fiz aqui uns print screens de muitas das plataformas que estão incluídas e muitas das funcionalidades que estão incluídas, desde de ver, listar itens no Dropbox, fazer sincronia com o Dynamics CRM, ir ao Facebook ver posts, fazer posts de FTP, interagir com o GitHub, Google Drive, Instagram, MailChimp, Salesforce, SendGrid, centenas de APIs estão disponíveis para utilizar aqui. E a grande mais-valia deste tipo de funcionalidade é eu conseguir muito rapidamente fazer uma integração com um sistema que eu tenha já hoje em dia e integrar isso na minha web application. Tenho também pedidos HTTP, tenho...
Só um parênteses já agora. Apesar de parecer que é muito standardizado, nada impede nós usarmos um objeto deste, view code, e personalizarmos a nossa
Sim.
gosto.
Okay? Aqui podemos ver aqui, code view, o que vai fazer é que vai mudar a vista de blocos para o que é que está por trás, o que é que está a ser programado por trás. E conseguimos, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo aqui, este when new item is created vem com uma recorrência de uma hora. Ou seja, de uma hora ele vai ver se um novo item foi criado em SharePoint. Eu entrei aqui em CodeView e há um dos itens que é recorrência e passei de uma hora para um minuto. Fiz save e a coisa ficou a correr assim. API Apps é muito parecido com todas as outras, mas dá uma capacidade de disponibilizar APIs que eu construo, que acedem à minha aplicação, para disponibilizar para serviços de terceiros. Okay? Aqui está a junção de todas e aqui vou-vos dar aqui um exemplo mais palpável do que é que podia ser cada uma delas. Okay? Por exemplo, o Web App é onde nós temos o nosso site, onde temos um Service Advisor, vou-vos dar aqui, por exemplo, um exemplo que não tem nada a ver com a ligação entre os dois, mas, por exemplo, Customer Side, onde vocês têm o site, por exemplo, imagina do Continente Online, e ao lado tem o site do quantocusta.pt, que é o Service Advisor, que está, na verdade, está a utilizar as APIs deste site, está a correr no mesmo sítio, que me dá... paramos de utilização do site em que eu estou a falar, e isto é tudo feito com web apps. Parte da Logic Apps é, por exemplo, quando há uma interação com o cliente ou com algo dentro da nossa aplicação que vá utilizar serviços de terceiros ou serviços da Microsoft ou serviços de on-prem, por exemplo, vai ao SharePoint Online ver uma lista, fala com o SQL, vê se há um determinado parâmetro. Obviamente que isto tudo pode ser feito por código, como eu faço até hoje, sem problema nenhum. Isto que me dá a vantagem da facilidade de eu chegar lá e puxar bloquinhos e metê-los a funcionar automaticamente. Com a parte do login automatizado, ou seja, quando meto ali um bloquinho, ele pede-me logo com que utilizador é que queres fazer esta operação. Queres fazer isto com o utilizador X, não sei o que, não sei o que mais. E ele autentica-se automaticamente através do Azure e consegue aceder aos meus recursos a partir daí. Mobile App é eu ter uma aplicação mobile que estou a utilizar um back-end, que é a minha aplicação mobile, porque tem as APIs disponíveis.
Se feita, por exemplo, se feita entrega de encomendas.
Por exemplo, exatamente. E aqui a API Apps é a capacidade de eu criar as minhas APIs para, para contactar outro tipo de serviços, como o Twilio, o Office G5, Salesforce, por HTTP ou os serviços de SQL presentes noutro serviço. Deixa-me só ver aqui as horas.
20 minutos.
Okay. Isto é, dentro da API App, vocês criam, os conectores já estão disponíveis para ligarem à vossa aplicação para comunicar com outras aplicações. Esta lista tem um ano e meio, okay? Não consegui encontrar uma mais recente, mas já é muito informativa do que ela é capaz de fazer, cresceu imenso, cresceu mesmo muito. Mas desde tudo o que é ferramentas Microsoft, desde Oracle, Twilio, Salesforce, SAP, Dynamics, e aqui protocolos web e toda a integração com BizTalk Services. Okay? É uma das coisas que também fazemos muito. Avançando aqui um bocadinho para as features do App Service, independentemente de qual é que é a app que eu estou a correr, seja web, seja mobile, seja API ou Logic, existem funcionalidades que são base para o App Service, ou seja, para a pool de recursos que movimenta todas as minhas aplicações. Aqui eu chamei-lhe Open Technology Stack só por... Microsoft agora, como vocês já sabem ou ouvem muito, está a abraçar aqui o open source, acho que agora é uma conversa comum, que o site corta um bocado fora. Mas este serviço disponibiliza um marketplace onde muitos parceiros depositaram as suas imagens base para correrem App Service. Exemplos, Drupal, DNN, .NET Nuke, WordPress, Aqua, Drupal, Joomla, Umbraco, tudo o que vocês possam imaginar.
É uma loja dos telemóveis, não é?
Exatamente. Em que normalmente quem mete lá os seus serviços são empresas que fornecem os seus serviços por open source, são open source e utilizam o nosso marketplace para fazer isso. E nós conseguimos fazer um deployment da aplicação sem ter que meter lá. Ou seja, assim que a criamos, já vamos ver isso daqui a pouco, ele cria-me diretamente, por exemplo, um WordPress, mete-me logo lá o MySQL ao lado, conecto os dois e assim que passado 5 minutos eu tenho um site WordPress pronto a utilizar, onde quando eu entro lá dentro estou já naquela ferramenta administrativa do WordPress e consigo fazer como se fosse um WordPress normalmente instalado on-prem. Resilient Storage, mais outra característica da cloud, que não é só de um app service, ou seja, eu consegui dizer que o meu storage, do que está dependente do meu app service, não está só num data center, está em vários data centers, está em 2 data centers ou está em 3 data centers, para conseguir colmatar deficiências que possam haver na região. Nós chamamos a isso o Geo-Redundant Storage, ou seja, storage que eu consigo dizer que está ao mesmo tempo, tem 3 cópias vivas num data center e tem outras 3 cópias vivas no outro data center. Aqui na Europa é sempre Irlanda e Amsterdão. Sempre que eu crio 3 cópias, sempre que eu crio um recurso com um storage redundante na Irlanda, estão outras 3 cópias em Amsterdão. Se eu criar 3 cópias em Amsterdão, estão outras 3 cópias na Irlanda. Autoscale e autopatching. Aqui o autopatching pode ser mal interpretado. O que é isto do autopatching? O autoscaling é óbvio, ou seja, a escalabilidade automática da minha aplicação. O autopatching é sempre que há uma nova funcionalidade, ela está disponível no dia a seguir. Posso-vos dar um exemplo. Aqui o Automatic Daily Backup. Há cerca de um ano e meio nós não tínhamos backups de app services. Os clientes faziam backup indo diretamente ao storage ou indo diretamente à base de dados e fazer backup da base de dados. De um dia para o outro ficou disponível e qualquer cliente pôde chegar ao seu app service e dizer daqui para a frente quero fazer um backup, quero fazer 40 backups por dia durante 2 semanas. E ter 40 backups diários durante 2 semanas do meu website. Como estou a falar de um serviço, isto é tudo muito rápido. In fact, estão a filmar, mas eu acho que não posso dizer isso, mas digo mesmo. Quando vocês têm storage distribuído no Azure, têm 3 cópias em cada data center, logo são 6 cópias. Quando vocês fazem um backup, o que acontece é ele pega numa das cópias e diz, a partir do momento, esta cópia é um backup. Okay? Isto torna tudo muito rápido. Ou seja, uma das cópias passa para backup e ele depois, com o tempo, cria a terceira cópia outra vez. Isto acontece para app services, para máquinas virtuais, para etc. Muitos outros serviços. O que faz com que tudo seja muito rápido. Fazer recovery a um website, nós não vamos mostrar isso também por falta de tempo, mas também é muito rápido, quase instantâneo. Okay? Agility between environments, aquilo que eu vos disse dos slots, ou seja, cada website tem capacidade de ter, no tiro mais premium, 10 slots, e vocês conseguem ter agilidade de passar de slot de produção, qualidade de teste, em qualquer momento. Basicamente o que acontece é que o IP muda. Eles trocam-nos os IPs e quando vocês estão a aceder a um IP, em vez de aceder a uma, começam a aceder à outra. Bespoke Service, integração com outros sistemas, os backups, a geodisponibilidade e replicação. O que é isto? Utilizando as funcionalidades de Load Balancing e Traffic Manager, é possível dizer, através do serviço de App Services, que eu quero que o meu site esteja disponível noutra geografia. Ou seja, vocês conseguem dizer que, tendo um website, por exemplo, em Amsterdão, estão a ter muitos pedidos do Brasil, vamos dar por exemplo, e vocês conseguem chegar a vossa App Services, eu quero que este site também esteja disponível no Brasil. E como nós temos um data center no Brasil, ele replica o site que temos agora em produção na Irlanda, metemos o a correr no Brasil, metemos um traffic manager em cima por qualquer tipo de performance counter queja, seja round robin, seja performance ou failover.
Ou seja, para sequer ter um site sempre ativo e outro
passivo. Exato. Ele atira o cliente para o website mais próximo, também para performance. Custom domains, é óbvio, capacidade de adicionar os meus domínios. Toda a parte de segurança, autenticação, SSL, data encryption e masking é possível fazer neste serviço. E o diagnóstico, é uma coisa que também vocês vão ver, é impressionante a capacidade com que conseguimos diagnosticar este serviço, seja requests, performance, tempo de resposta.
Erros aplicacionais.
Não. Erros aplicacionais, a capacidade de fazer performance test à aplicação, utilizando a cloud. Nós vamos dar aqui o exemplo de fazer um performance test desde os Estados Unidos para a Europa e ver como é que a minha aplicação se comporta. Tudo isto através da plataforma, ok? De uma maneira muito simples. Este é outro tool, já tem algum tempo, tem sido updated com muita regularidade, mas acho que é interessante trazer aqui para vocês, se tiverem interesse, irem pesquisar um bocadinho mais. Chama-se o Move Me to the Cloud. Isto é uma aplicação que nós corremos, por exemplo, no nosso IIS, e ele verifica a compatibilidade do meu website com o App Service. Se não tiver problemas de compatibilização, consegue migrá-lo instantaneamente para lá. Okay? Passa por um processo de com base de dados também, SQL, for SQL, e mete a base de dados também em SQL Database, ou seja, como um serviço, não é máquinas virtuais. Okay? Isto para mim, tem que se lhe diga, okay? É preciso testar. Okay? Isto normalmente não é assim, ok? Eles até metem aqui IS6, IS SQL 2005, para tentar, isto é robusto, dá para coisas antigas. Mas há um vídeo no Channel 9 de um tipo a utilizar esta tool num website em Windows Server 2003 e funcionou bem. Okay. Estranho. Mas acho que é interessante, ok? Leiam um bocadinho sobre isto, se tiverem interesse em experimentar e para vocês não faz sentido criar uma coisa do zero só para dizer que criem um novo website e que não serve para nada, deem um olhinho aqui, testem. Atenção à aplicação que estamos a usar, mas normalmente isto safa bem para sites estáticos, sites com dependências muito fracas da base de dados. É muito bom e é rápido, ok? Vocês em 5 minutos conseguem ter um website vosso a funcionar no Azure com esta aplicação. Também achei interessante pôr aqui este slide, porque acho que faz sentido mostrar aqui os passos que se passam para quando nós realmente temos uma aplicação em produção, ok? Isto é o Continuous Integration Cycle que nós temos disponível no App Service, onde nós temos o nosso repositório de código, Visual Studio, Dropbox, GitHub, Bucket, o que for. Conseguimos ligar a nossa web services. Conseguimos ter aqui a parte do build que pode ser automatizado ou não. Eu posso ter um automatismo que, cada vez que há uma alteração major aqui, é feito o build para um slot de teste. Ok? É o que acontece aqui. Faço o deployment para um slot de teste. Aquilo que eu falei há pouco, o swap, a capacidade que eu tenho de mudar de deployment slots entre teste, qualidade e produção, ou o que for. Atenção, que já agora é muito interessante. Todo este ciclo pode ser automatizado. E a única coisa que existem é e-mails ou ciclos de aprovação, que alguém recebe um e-mail para aprovar. Pode ser completamente automatizado sempre que alguém faz um deploy. Pode ser completamente automatizado até aqui à fase de teste. Também só pode ser, mas o teste não faz sentido ser automatizado. É preciso testar.
Coisa bem engraçada, quando usamos Continuous Integration no monitor, basicamente nós temos um gráfico que mapeia exatamente ao segundo quando é que entra em produção a última versão. Ou seja, se eu faço um release às 4 da manhã, 21 minutos e 4 segundos, ele mapeia numa perspectiva de monitorização quando é que essa alteração é efetiva. E mapeia sempre ao longo do tempo. Ou seja, se eu quiser perceber quando é que uma página tem mais requests, porque eu, se calhar, tirei um passo no processo de compra de um objeto no meu e-commerce, eu consigo perceber qual é que foi a versão, onde meti, em que altura, qual foi o impacto. É bem engraçado. Uhum. Desculpa, André, força.
Sim, força. E é assim. Esta componente pode ser visualizada de várias maneiras. Chega a quem desenvolve, que consegue continuar pelo mesmo processo. Okay? Deixa-me só ver aí as horas.
Sim, 3 minutos.
3? Maravilha. Cenários e oportunidades. Esta parte se calhar vou passar um bocadinho mais depressa, a não ser que vocês tenham aqui algum interesse social. Até porque já não temos muito tempo. Basicamente são cenários fáceis de olhar para um ambiente deste género. Por exemplo, aqui estamos a falar de website migration, ou seja, eu pegar no website, migrá-lo para o Azure, para este sistema de app services e tirar as mais-valias que daí saem. Okay? Em que daqui posso utilizar não só o app service, como todo um conjunto de funcionalidades que estão disponíveis do Azure. Por exemplo, ali a cache, Redis cache, usar as SQL Database, usar o Storage em Azure ou a Active Directory para ter os meus utilizadores, seja da empresa ou de consumo, e tirar daqui as mais-valias deste tipo de serviços, que seja o aprovisionamento para plataformas mobile com muito mais facilidade, utilizar sites estáticos para as aplicações mobile, definir as APIs, ou ter também os connectors para conseguir conectar-me a outras aplicações. Aqui é uma arquitetura mais base de como é que seria feita uma coisa destas. Eu posso passar aqui muito rapidamente por o que é que estamos aqui a fazer. Por exemplo, tenho aqui o tal Traffic Manager que me faz os performance tests da minha aplicação e diz para onde é que vai mandar com o utilizador. Este utilizador vai cair numa CDN. Eu tenho sempre uma CDN à frente do meu app service para disponibilizar os conteúdos maiores. Tenho a AD, a Azure AD, que faz o login dos utilizadores administrativos, por exemplo, da minha aplicação. E a minha aplicação está a guardar coisas em storage para guardar ficheiros maiores, ficheiros de pouca utilização. Está a utilizar cache a seguir ao SQL para dados que estão a ser utilizados muitas vezes e não queremos estar sempre a utilizar o SQL para ir buscar dados. Utilizamos a Redis cache, mas também estamos a ir buscar dados ao SQL ou até para guardar alterações ao SQL. Podemos ver ali também em baixo, Azure SQL Geo Application. Temos isto a replicar para duas localizações diferentes. E aqui podia ser o exemplo que eu usei há pouco. Eu tenho esta infraestrutura no Brasil e tenho esta infraestrutura na Irlanda. e o meu Traffic Manager decide onde é que os meus utilizadores têm a melhor performance. Onde é que eu ganho? Tenho aqui uma infraestrutura de alta disponibilidade, ok? Tenho DDoS Protection, que é dada pelo Azure, okay? Não é nada, nenhuma é uma funcionalidade do Azure e não do App Services. Global Reach e Low Latency, nós temos data centers espalhados pelo mundo, onde vocês veem ter maior utilização, é aí que põem a vossa infraestrutura. É importante notar que a comunicação entre sites da parte interna é feita pelo backbone da Microsoft, que tem latências baixas, dentro do possível, e larguras de banda agradáveis para fazer esta sincronia. Por isso é que nós chegamos aqui ao Low Latency. E a Secure Connection para on-prem, que eu posso, aqui não está visível, mas eu depois posso ligar toda esta base aqui de baixo, posso ligar tudo para o meu data center através de VPNs, ou ligações Express Route, ligações diretas até ao vosso data center. Outro tópico, App Modernization, ou seja, não só a migração, mas tirar partido de funcionalidades do App Service. Fazer aqui um enable aos meus devices. Existe uma aplicação, um serviço que nós chamamos também através do Azure, que é o Mobile Engagement. Se tiverem desafios em gestão de utilização dentro de mobile apps, olhem para essa plataforma, que se chama Mobile Engagement, que basicamente dá a capacidade de eu tirar informação da utilização das minhas apps. Ou seja, ver onde é que os utilizadores passaram mais tempo dentro da minha app, ver que utilizadores é que tiveram mais experiência, se houve um crash, se não houve um crash, ver quantos utilizadores é que têm ligados simultaneamente à minha aplicação, ver onde é que o utilizador está quando liga a aplicação.
Muitas devices têm instalado, enfim.
Exato. Pá, uma panóplia muito grande de
analítica
dentro da mobile app. Okay? Criar dashboards de utilização do meu website, a escalabilidade, ou conectar o meu sistema às minhas bases de dados on-prem para ter, ou até outras SaaS applications para conseguir ver mais informação. E agora aqui também é interessante, aqui embaixo temos aqui mais dois serviços, não falei deles. Notification Hub e API Management também são dois serviços da Azure. Notification Hub, como o próprio nome diz, gera notificações para clientes mobile. E o API Management é o API conhecido da Microsoft, basicamente é um gestor de APIs como um serviço. Aqui, mais um bocadinho, aqui, a arquitetura base de uma coisa deste tipo. A única coisa que muda para o outro é a capacidade de integração com serviços SaaS. Eu tenho integração com third party services, tenho integração com o Office G5, por exemplo, para single sign-on, fazer single sign-on do Office G5 para a minha aplicação. Consigo fazer isto desta maneira. Pedro, desculpa lá, que horas são?
32.
Está na hora. Último slide, que acho que faz sentido também sairmos daqui com uma ideia de como é que isto se divide em termos de monitorização e como é que a coisa funciona quando realmente queremos usar. O App Service divide-se aqui em 5 tiers de utilização, começando desde o Free Share, Basic, Standard e Premium, em que cada um deles tem uma oferta considerativamente maior. Okay? Desde o Free, que é gratuito, conseguem ter até 10 mobile apps dentro do vosso App Service, conseguem ter até 10 Logic Apps dentro do vosso App Service, conseguem ter 200 Core Connections e 1 GB de espaço na vossa aplicação, e daí em diante até ao Premium, onde tem Web and Mobile APIs ilimitados, ou seja, vocês podem ter dentro de um App Service milhares de aplicações, obviamente que isto não é muito normal, porque vão estar a partilhar recursos de hardware, na verdade, portanto, quantas mais meterem, menor vai ser a performance de cada um deles. Para ambientes de produção, nós aconselhamos sempre daqui para cima, por causa deste número que aqui está, que é o SCLA, que é o único tier, é do Basic para a frente, onde nós garantimos a disponibilidade de serviço, em que o Basic Standard e Premium tem 3 novos, 99,95% de disponibilidade do serviço. Aqui também é interessante, aqui Maximum Instances, ou seja, eu consigo escalar na horizontal o Basic para até 3 unidades, Standard para 10 e Premium até 50. Okay? Olhando aqui um bocadinho mais em detalhe, quando vocês estão a olhar para o Free e Shared, o Free tem 60 CPU minutes per day, o Shared tem 240 CPU minutes per day, tem aquelas características, apesar de, tanto para o Free como para o Shared, são ambas partilhadas, portanto, nós não conseguimos garantir que a minha aplicação tem 1 GB de RAM dedicado, ok? É assim. O Basic, começamos a ter aqui qualidade de serviço e começamos a ter escalabilidade horizontal, ou seja, escalabilidade vertical, consegui passar de um B1 para B2 para B3, automaticamente, em que o que muda é os cores que estão designados à minha aplicação e a RAM. Atenção que isto é um desafio que eu às vezes tenho alguma dificuldade a passar uma mensagem difícil de passar é este core, isto não é um core de um CPU agarrado a um sistema operativo. Okay? Isto é um core de 2.4 GHz a funcionar dedicado à vossa aplicação, que é um bocadinho diferente. Ou seja, não tenho sistema operativo para gerir, não tenho aplicações a consumir CPU, não. É um CPU pura e simplesmente a correr a vossa aplicação. Okay? E um CPU a correr uma aplicação é muito CPU. Mesmo. Eu acho que nunca, raramente vi um cliente que usasse mais que um B1, S1 ou P1 que tem um core de CPU. Okay?
Seja agora.
Preço. É só partir em uma hora de valores. Okay? Isto é o preço público, está na página, podem ir lá ver. Vou avançar já para o premium para termos o último. Estão a ver? Tanto o Basic como o Standard e o Premium começam com um core e uns 75 GB de RAM. A única coisa que muda é as funcionalidades, o storage, e depois o Premium consegue ir aqui um P4, que são 8 cores e 14 GB de RAM e podem incluir até 50 instâncias. Uma coisa absurda, uma coisa que eu nunca imaginei, se calhar até há aí pelo mundo fora. Não sei como é que o Facebook funciona, mas aquilo deve ser forte. Pedamos aqui uma ordem dos preços, aqui o Standard de 63€, o Basic 47€, e este vai de 188 até 1506€ por mês. Isto é billed ao minuto, vocês podem ligar um dia, desligar, paga um dia, ou seja, é aquilo a dividir por... o mês a dividir por 31 dias.
Deu.
E agora, pá, vamos tentar fazer uma coisa gira.
Vamos tentar aproveitar aqui o tempo
ao máximo. Sem que passemos muito do tempo.
Dar aqui um duplicate no meu ecrã. Ok. Não. Só um bocadinho. Agora aqui o PC. Não quero colaborar. Eu vou passar para aí só. Ok. Vou tentar fazer a partir daqui. Boa. Muito bem. Então, deixa-me passar para o ecrã. Ok, tá. Ok, não sei se já conhecem o portal. Ou seja, neste caso é uma subscrição interna, daí estar estes laranjas aqui a sinalizar que é uma build em preview. Este portal é produtivo, Global Availability, este é o portal que quem tem uma subscrição da Azure consome. Basicamente, isto já são alguns recursos que eu tenho, ok? Mas vamos passar a um processo mesmo de execução, da implementação de uma web app. Portanto, um daqueles quatro componentes. Força. Um daqueles quatro componentes que o André falou.
Muito bem. Basicamente, tenho uma caixa de pesquisa. Temos que escolher uma web app. Portanto, terceira opção. Dentro do nosso catálogo, do nosso tal marketplace, existem várias soluções. Neste caso, existe uma web app simples, onde tem uma página onde não tem uma base de dados sequer. Podemos ter um servidor de SQL, um servidor MySQL, entre outros. Eu basicamente vou só para a forma mais simples para até se tornar um pouco mais rápida a própria apresentação. Primeiro campo é, tenho que me ajudar, aí é o nome do site, não é? Portanto, app next, vou-lhe dar 009, por exemplo. Qual é que é a subscrição? Vou criar um novo resource group, vou-lhe chamar... O resource group basicamente é um termo lógico para a agregação de recursos, onde eu posso gerir privilégios, onde eu posso importar custos, etc. Okay? Gerir segurança, privilégios de segurança, entre outras coisas. Vou chamar appnext 009 resource group. Qual é que é o nosso data center? Vamos colocar, por exemplo... desculpem, que ainda não era o data center. Aqui era... Qual é que é o web service plan? Portanto, eu comecei por criar um web app, obviamente posso colocar esta web app ou num app service já existente ou num novo. Vou criar um app service novo. Okay? Vou-lhe chamar appnext APS 009 e vamos colocá-lo, por exemplo, em West-to-West, nos Estados Unidos. Numa perspectiva de performance, vou colocá-lo num... Aqui podemos escolher qual é que vocês quiserem, aqui a ideia é só mostrar-vos o máximo de funcionalidades. Vou colocar um premium, ok? Como o André estava a dizer, isto é cobrado ao minuto, portanto é algo que nós estamos confortáveis em fazê-lo. Pinto o dashboard. Oi. Select. Pronto. A partir deste momento, o que é que está a ser provisionado? Está a ser provisionado storage para hospedar a vossa aplicação, um serviço chamado App Service que contém um website. Vamos só ganhar aqui algum tempo. Vou colocar aqui um novo dashboard onde vamos, por exemplo, colocar métricas de monitorização, vamos chamar AppNext 009 Monitor. Basicamente, temos um dashboard vazio. Vamos aguardar que o deployment started, certo. Vamos só aguardar que o website seja então feito. Basicamente, do lado esquerdo, nós só vamos consumir dois tipos de recursos. App Services e App Services Plans. Como conseguem ver, estão aqui muitos outros tipos de recursos que nós, enfim, são disponíveis no Azure. Mas, aliás, se eu for aqui ao browser, temos aqui um conjunto de serviços que nós não vamos passar por eles, como é óbvio, durante o dia 2, mas tem aqui muita coisa para explorar. Deployment succeeded, ok, deixa-me só fazer aqui um pequeno refresh. A parte da subscrição de preview é só a desculpa, está bem? Se alguma coisa correu mal é porque a subscrição está em preview e tal. Ora bem, observe isso. Aqui está ele, é este. Portanto, qual é que é o nosso tipo de recurso que está a correr? Qual é o App Service Plan? Portanto, eu nesta altura posso criar um segundo site suportado sobre o mesmo App Service. Estou a partilhar recursos com ele, mas nada me impede. Okay? E está nos Estados Unidos. E é representado por este URL. Vamos ter um welcome screen, ou seja, nada de normal. Só demora só um bocadinho no primeiro pedido. Mas basicamente é um welcome screen à la IIS, se quiserem. Tudo bem. O web app has been successfully created. Ok. A partir daqui, o que eu gostava de mostrar era as propriedades que nós conseguimos editar e também as ferramentas. Vou começar pelas propriedades. Temos um conjunto de apoio e suporte que podemos utilizar no nosso deployment, desde monitorização por cada instância do mesmo website, quer monitorização de web app, problemas de uma call de uma web API, por exemplo. Enfim, podemos fazer grandes integrações aqui. Perdão, explorar bastante bem esta, numa perspectiva de suportabilidade, estas funcionalidades. Conseguimos ver quais é que são as versões de .NET, PHP, etc. que estão instaladas. Por exemplo, eu aqui neste caso posso, sei lá, mudar aqui a versão do PHP para uma versão 5.5, mudar o meu site para 64 bits e posso habilitar, por exemplo, o meu debugging com Visual Studio. Okay. Fazer save. Vamos ver quanto tempo é que isto demora a ficar ativo. Okay.
Bem rápido.
Já está. Vamos ao nosso site. Refresh. Continua a correr. Ok. As alterações que eu fiz já estão efetuadas em produção e não tiveram impacto na minha aplicação. Posso escalá-la. Deixa-me vir aqui primeiro a scale-out. Vamos escalá-la, por exemplo. Neste momento só temos uma instância, mas eu vou dizer que não quero uma regra, uma regra de automatização para escalar a aplicação, mas quero sim fazê-lo manualmente. Posso arrastar, por exemplo, para 4 instâncias. Portanto, a partir de agora eu tenho 4 instâncias com aquele nível de performance que o como o André falou, dentro do mesmo app plan. Já fiz save, vamos aguardar. Ok, tenho 4 instâncias e este já está aplicado. Já agora, só para vocês verem, vamos fazendo o refresh. Full refresh, está cá o save, tudo ok, ótimo. Poderíamos, mudar para outro nível de tier. Por exemplo, estávamos em P2, posso passar, por exemplo, para P3. Ok, next. Mais uma vez, aumentar recursos. Portanto, aquilo que estava ali no slide, temos velocidade, rapidez, etc. Não, para além de não ter impacto, é mesmo rápido. Okay? Já está. Mais coisas. Isto tudo, até agora, nós podemos fazer isto por código. Okay? Automatismo, web jobs, etc. Estamos a mostrar pelo portal, é a forma mais simples de vocês verem isso, mais intuitiva. Coisas como deployment slot. Okay? Vamos lá. Temos, não se esqueçam, temos um site, só ainda em produção. Vamos fazer um slot chamado, por exemplo, AppNext 009 pré-prod. Okay? E eu vou dizer, por favor, clona-me o site, que ainda só é um site bem simples, é uma welcome page. Por favor, clona-me este site. Isto é um deployment slot dentro do mesmo app service. Estamos sempre a consumir os mesmos recursos. Okay? Okay? Tenho um segundo site a correr dentro do meu app service e o URL, já agora, vamos já abri-lo, é este. Request, só um bocadinho. Ok, dois sites. Continuous Integration, o que é que estávamos a falar há pouco? Vou ligar basicamente agora o meu GitHub pessoal para vos mostrar, porque eu dentro do meu GitHub tenho vários deployments, podia usar outra coisa que seja GitHub, mas basicamente tenho um site bem simples, mais uma vez, só com umas imagens de uma loja, de uma pastelaria. E basicamente ele reconheceu as minhas credenciais.
pede-me qual é que é o projeto, entre aspas, que eu quero replicar e qual é que é o branch. O branch é o master em GitHub é como se fosse o produtivo. Performance test, ainda não vou fazer nada, já lá vamos mais à frente. Neste momento, aqui vamos demorar um bocadinho, porque vamos ter que fazer com um passo de espera. Ele neste momento está a ir ao meu GitHub, está a replicar o meu repositório master para o slot produtivo do meu app service. Portanto, a minha expectativa, bora lá. Exatamente. Não, ou para produção, neste caso. Porque é um master. Portanto, deixem-me só fazer aqui um full refresh. Deployment source, desculpa que tinha clicado no sítio errado, acho eu. Refresh. Basicamente, vou a um deployment source, tenho lá o GitHub está a sincronizar e eu, ao abrir este site, por exemplo, este era o produtivo, não se esqueça, o da esquerda é o produtivo, o da direita pré-produção. Daqui a pouco, este site, em vez de responder com o welcome screen, vai ter o meu portal... Para aqui? Ah, ok. Certeza. Isto assim do Ladex não é tão fácil. Oi. Desculpem lá. Portanto, all settings... Estávamos, deixa só ele carregar. Estávamos no deployment source. Portanto, GitHub já está sincronizado. Muito bem. Já fez o refresh. Pronto, tinhas razão. Portanto, fizemos sincronismo com o app service de pré-produção. Temos um site bem simples, com umas imagens, com produtos. Enfim, pronto. Está ok. Agora, podemos fazer... Lembras-te do deployment slot de há pouco? Vamos fazer swap, ou seja, eu vou passar o site... de pré-produção para produção. Vamos lá. Oi. Desculpem. Outra vez. Aqui não é fácil. Deployment slot. Swap. Portanto, quero fazer um swap, quero fazer de produção, quero fazer de pré-produção para... Ele diz que não podes fazer no mesmo sítio, é óbvio. Para a produção, ele vai validar se há erros, ou seja, lembra-se há pouco de eu estar a configurar o .NET, o PHP, etc. Eu podia ter versões diferentes em cada web app. Se, ao mudar, por exemplo, a arquitetura de 32 bits para uma de 64, se ele identificasse erro, ele aparecia logo aqui. Atenção, que tens dois ambientes diferentes, tens certeza, queres passar, etc, etc. Okay? Vamos trocar. Ali, basicamente, é uma pequena validação. Dúvidas até aqui, está tudo ok? Mas no fim vamos tentar ainda ter 2 ou 3 minutos, de qualquer das formas nós depois podemos sair e estamos ali disponíveis durante algum tempo. Refresh. Oi. Refresh. Refresh. Vamos aguardar que eu faça o save. Já fiz, não? Não. Até aqui, rápido, tranquilo, criar slots, atribuir recursos, mudar de privilégio, desculpa, mudar de escalar na vertical, horizontal. Esperar um bocadinho. Vamos lá. Deixa eu colaborar, se acha agora. Mais coisas, enquanto ele está ali a apresentar, já agora. Já agora cá em baixo. Não é aqui, nas tools. Coisas como export para template, ou seja, se eu quiser exportar esta configuração para um JSON, posso fazê-lo a partir daqui do site. Okay? Basta clicar aqui e depois ele basicamente lista o JSON que está aqui por trás, para eu poder reutilizar código. Diagnóstico, serviços de integração da autenticação, ou seja, com Office 365 ou outros. Os backups, agora, enquanto ele está a fazer, posso ir só aqui mostrar-vos os backups. Já fez? Ok. Ou seja, numa infraestrutura tradicional, vocês já tinham que gerir a infraestrutura de backups, os backups correm bem, instalação de agentes, blá, blá, blá. A partir daqui é tudo por um portal. Ou seja, clicando aqui em backups, eu posso fazer backups só a storage, posso fazê-lo quando eu quero, posso fazê-lo a uma base de dados, inclusive, se for esse o caso. Posso agendar, fazer restores, tudo aqui do portal. Não preciso ter conhecimentos de um produto, nem andar a fazer export fecheirada para um repositório. Fica tudo no próprio Azure. Deixa lá ver aqui. Refresh. Ok, este é o slot de produção, correto? Este é o produção. Portanto, fiz o já agora.
Este é porque tens o, estás com o link de uma página.
Posso?
Pronto.
Welcome screen, agora sim no site de pré-produção e no ambiente de produção temos o tal site que foi descarregado pelo GitHub. Tools, temos 12 minutos. Já agora, passar aqui pelo meio. Traffic routing, boa. Há pouco o André estava a dizer que, imagino que vocês querem testar ou colocar um site de pré-produção ou testar só uma funcionalidade em paralelo com o ambiente produtivo, vocês podem fazê-lo a partir daqui, apesar de eu não o fazer. Não vamos fazer isso agora. Mas é bem simples, ou seja, se eu fizer um deployment slot que tem só uma nova funcionalidade, um novo banner, uma coisa do género, e quiser que só 10% da carga que o site tem, só 90% ou 10%, ou enfim, vá parar esse novo site, vocês podem fazê-lo aqui. Ou seja, eu posso colocar aqui, neste caso, o slot que já está criado, o de pré-produção, e eu posso pôr, sei lá, 25%. E ele vai fazer o refresh, vai dizer, ok, 25% da carga vai para este site, 75% vai para o site de produção. Okay? Podem fazê-lo a partir daqui, vou fazer esse card. Mas... Sim, ao welcome screen. Networking é a partir daqui que fazemos integração com os nossos sites on-prem ou com aquilo que está em Azure ou noutro provider qualquer. Isto em termos de propriedades. Em termos de tools, vamos lá. Aqui, se calhar, é mais a área do vosso conforto, para quem é developer. Tools desde Z-Ray, Kudu. Podemos adicionar aqui uma extensão, por exemplo, de New Relic. Também não tem esforço nenhum adicionar New Relic ao nosso site. Mas, por exemplo, Add. Choose Extension. Temos um catálogo de extensões, mais uma vez, dos nossos parceiros, se quiserem. New Relic. Ok. Legal Terms. Ok. Ok. E, basicamente, ele vai aprovisionar New Relic. O New Relic vai ter a inteligência de ver este site. Obviamente, com o New Relic não tem subscrição aprovisionada, não estão ainda a fazer o handover de tudo o que são métricas deste website para o New Relic. Isso é uma configuração que está na minha subscrição. Mas, basicamente, é desta complexidade que estamos aqui a falar. Visual Studio Online. Ah, já agora. Vamos só, desculpem, passar aqui um bocadinho. Vamos só lançar um performance test. Vamos fazer assim. O site está nos Estados Unidos, não é? Vamos fazer 200 ou 100 pedidos. Oi. Falta o Ed. O Ed está a grayout. Ah, ok. Vamos fazer testes de, por exemplo, vamos lhe chamar perf test demo 009. Vamos fazer testes, não a partir dos Estados Unidos, porque aqui é onde está a minha aplicação, e vou querer perceber qual é a experiência dos meus utilizadores da Ásia, por exemplo. E vou querer, em vez de 250, vou querer 100 utilizadores, mas em vez de 5 minutos, quero 2. Run test. Pronto. E basicamente há um teste em queue no nosso Azure, está a lançar testes, neste caso, se quiserem, carga, vá, para a minha instância do web app. Sim, com clique, sim, com clique automático. Isto aqui, obviamente, são requests à homepage. Interessante, temos uma consola direta de acesso, neste caso, a uma das instâncias que suporta o nosso servidor. Está aqui em preto, ou seja, nós conseguimos fazer coisas como... Oi, não sei se estou a clicar. LS. Sei lá. CD para trás. LS. No fundo, temos uma consola para o servidor que está a executar este website. Não vou fazer aqui nada especial, mas poderia ver quais é que são os ficheiros, quais é que são as pastas, enfim, por aí fora. Visual Studio Online. Vamos fazer aqui um teste bem rápido. Vamos habilitar a extensão de Visual Studio Online. Ele está a instalar agora a extensão. Depois de instalar, vamos editar, tipo, por exemplo, o homepage, o título. E vamos perceber quanto tempo é que ele demora a ser efetivo na página. Esta é a produção, não é? Já agora ele chama-se... Agora vou precisar de ajuda no código. No código e no fecheiro. Ok, Visual Studio Online. Qual é que é o HTML? Será este?
Acho que é o default.
É o default, sim senhora. Boa. Parece-me bem. Demo 0009. Está aqui Dirt. Dirt é um draft saved. Vamos agora fazer o refresh. Refresh.
Parece?
Consegue ver? Pronto. Pareceu rápido, não? Fazer uma pequena martelada, uma pequena brincadeira no código e instantâneo. Mais coisas sobre tools. Performance monitoring, ou seja, obviamente aqui conseguem perceber não só o estado de CPU cycles desta máquina, como consumo de RAM, etc. Resource Explorer, conseguem ver os processos que estão a ocorrer. Ah, boa, CloneUp. Não, vamos indo aos alertas. Vamos imaginar que eu quero um alerta bem básico de epá, quando tens mais do que 200 requests na página, nos últimos 5 minutos envia-me um mail. Vamos fazê-lo a partir daqui. Ou seja, por exemplo, este site, vou-lhe dar um alerta, o nome de um alerta 1,
sei lá, alerta 1.
Não lhe vou dar descrição. Alerte com base em métricas, por exemplo, e. Não, vamos em eventos. Ok, vamos aqui às métricas. Requests. Greater than
5.
Ou 100. Pronto. Quando tiver mais do que 100 requests nos últimos 5 minutos, para além de avisares todos os responsáveis pela minha subscrição da Azure, já agora manda-me um mail para o meu mail pessoal. Ok. Outlook.com. Ok.
Podem ter aprendido um e-book.
Sim.
Mandar um tweet para o website para terem outro tipo de métricas no outro website que só sirva para ter
uma visão. Sim, no limite em um dashboard recebe pedidos de mail, alguma coisa do género. E pronto, temos um alerta. Bem simples. Clone app. Imaginem que vocês estão num momento em que têm um site de e-commerce bem default e querem usá-lo como template. Clone app, deploy para outro app plan e a partir daqui fazem o site, as customizações que entenderem. Não vou fazer o clone app, basicamente é um copy-paste daquilo que está implementado em Azure, não é? Rocket Science. Oi. Mais coisas, mas até aqui estamos só a falar de um website personalizado que vem do meu GitHub. Mas poderia fazer, por exemplo, já agora, em termos desta demo, até aqui está tudo bem, muito rápido, pronto. Há muita coisa por ver, ok? Meia hora não é suficiente. Eu queria fazer, por exemplo, mostrar só, vamos fazer um WordPress. O WordPress é mesmo tipo o Hello World, mas pronto. Bora lá fazer um WordPress sem base de dados, por exemplo.
Então está o marketplace de aplicações.
Exatamente. Já agora, curiosidade, existem bastantes flavors do WordPress. Neste lado aqui da direita é possível ver que, por exemplo, este web service é suportado sobre web and mobile services, aqui do lado do Azure, mas que, por exemplo, este da Bitnami já é suportado sobre VMs. Okay? É interessante porque, enfim, aqui nós estamos a focar aqui numa plataforma em paz. Fazer um site em WordPress, vamos lhe chamar App Next
WordPress 10.9.
Nesta subscrição, até posso criar um resource group novo, vou-lhe chamar
AppNext WordPress 10.9
e vou colocá-lo no novo App Plan, que este já pode ser, sei lá, é que da Europa, West Europe.
Website.
Ok, um standard. Ok. Uma base de dados em MySQL. Pode ser em shared. Onde é que vai estar a base de dados? Convém estar na Europa, já agora. North, West. E qual é que é o pricing tier da minha base de dados? Se tem muitos recursos, tem poucos recursos. Neste caso vou fazer um deploy gratuito. Falta o nome, cá em cima.
DB for WordPress
10.9. Puxar aqui para este lado. Portanto, legal terms. Quanto é que custa a base de dados, quanto é que custa o software, etc. Neste caso, como é uma free, vai custar 0 euros. Tanto a base de dados como o serviço WordPress. Web App Settings. Todas estas configurações de chaves, encriptação, etc. Eu poderia colocar aqui. Vou deixar os valores por definição. E vamos fazer deploy no WordPress.
Agora pode voltar ao performance test?
Sim, já agora posso ir. Ajudam-me lá. Recent websites. Era bom, não era? Que desse para clicar. É este. Vamos. Tools. Também dá? Tools, performance test, já foi, exatamente, average time response, portanto 0,25 segundos por cada pedido da Europa, não é? Não, da Ásia para os Estados Unidos, e quantos é que eu fiz? basicamente posso ter, ver o impacto disto, deste teste de performance, mais à frente naquele dashboard inicial que eu criei ainda vazio. Dashboard desse, já agora posso, vamos customizá-lo, não é? Vamos então, este era o meu dashboard, vamos editá-lo com... Ui, onde está o resource group? Este, se ele aparece aí, vai demorar um bocadinho. Boa. Métricas. Pode ser esta métrica. Ui, não era esta que eu queria. Outra métrica cá para baixo. Ok. Conseguem ver? Ah, ele ainda vai demorar aqui um bocadinho até que tenha todos os dados e que desenhe os gráficos. Mas basicamente vamos conseguir ver aqui no 5 minutos, se calhar. Conseguimos ver o report. Obviamente este gráfico eu selecionei dois absolutamente random daqueles que estavam, dos gráficos que estavam ali, mas podia customizá-los inclusive, dizer quais é que são as métricas, qual é que é o tamanho deste gráfico, etc. WordPress. Vamos lá ver se o nosso WordPress já está ok. Ainda não aparece aqui, pois não?
Não.
Vocês confiam? Estamos dentro da hora. Para além do WordPress, o que é que eu gostava de ter implementado? Um Docker Data Center, um Braco, um Drupal, enfim, temos esses templates aqui, podíamos testá-los. O que é que eu ia fazer a seguir? Ia entrar dentro do WordPress, numa console de administração, fazer um post, editar. Isso, no limite, escalar, por exemplo, uma performance free, para vocês verem que ainda assim a performance é mais do que aceitável. Boa, já está aqui. Era mais do que aceitável. Está a aparecer? Ainda não. Vamos aguardar um bocadinho. Perguntas? Dúvidas? O que é que nós não falámos que vocês gostavam de ter visto? Uma coisa que nós não falámos e que era interessante. Application Insights, ou seja, é quase um plugin que existe já dentro... Plugin é muito redutor a palavra. Mas basicamente é uma framework que nós temos que, em configuração junto ao website, vocês conseguem ver quanto tempo é que um utilizador demora a autenticar-se, quanto tempo é que ele está numa página, quais é que são os problemas, quais é que são as exceções. É bem interessante. É uma funcionalidade do Azure. Mas se tivéssemos uma segunda sessão, se calhar era
sim, isso. Sim, é muito correto. Conseguem ver, por exemplo, onde é que o vosso código está a durar mais tempo. Se existe uma determinada linha de código que está... Imagina que o vosso website demora 5 segundos a carregar. Conseguem ver que uma das linhas de código está a provocar 2 segundos de latência. Porquê? Sim. E conseguem fazer esse tipo de estatística dentro do vosso código. Conseguem mesmo ter linhas de código para fazer diagnóstico à vossa aplicação.
Ou seja, sumário só para acabarmos, para os próximos senhores virem para a sala. O que é que em 30 minutos foi possível fazer? Vocês viram um app service a ser deployed, só teve um site lá dentro, com 2 slots, portanto um site de produção e um site de pré-produção, ligado a GitHub, portanto para usar em continuous deployment. Se eu estivesse neste momento a editar direto no GitHub ou no meu Visual Studio, que por sua vez estava ligado ao GitHub, e fizesse um commit no branch de master, esse master iria sincronizar com a Azure e o site iria ser publicado. Vimos coisas como adicionar instâncias, portanto, crescendo horizontalmente, vimos coisas como crescer na vertical, dando mais recursos, passámos de uma P2 para uma P3. Hybrid, ou seja, ligação com, vimos só ali bem rápido, ligação com o site on-premises, coisas como backup on-demand, as a service. Numa perspectiva de tools, fizemos alguns performance tests, ligação com a edição de código live com o Visual Studio, sem impacto, de uma forma bem rápida, 30 minutos fizemos um site bem simples. Pá, testem, temos free trials para quem quiser. Quem tem um MBNet, uma coisa do género, pode fazer um registro de uma subscrição de 160€ para vocês testarem, ok? Uma subscrição do mês, testem à vontade. Perguntas, andreamatos@microsoft, pedro.pereira@microsoft, estamos sempre disponíveis para ajudar. Outra coisa, isto não são só sites simples, ok? Há sites bem como a 3M, por exemplo, tem app service, são bastantes case studies que nós temos inclusive publicados, estão a usar este serviço. Pá, é bem interessante, não temos custos de gestão, custos de operação, é muito engraçado, muito, muito engraçado explorar.
Uma das coisas que não mostrámos e que tínhamos a intenção de mostrar era os deployments através de Visual Studio. O Visual Studio tem um add-on que ajuda a criação destes recursos, ou seja, app service, web apps, logo com a aplicação e conseguem fazer deploy através do Visual Studio. Também é muito interessante.
Okay.
Não só aquele online, não só o Visual Studio Team Services do online, mas também o Visual
Quem
Studio.
Quem não gosta de Visual Studio pode ser com outra coisa qualquer. Okay.
Sim, Eclipse, por exemplo.
Sim, exatamente.
Está? E é isso.
Senhores, obrigado por terem obrigado. Vindo.
Acho que ainda temos aí um slide para mostrar, que somos obrigados
sim,
a fazer.
Sim, já agora. Sim.
Mas por acaso não é verdade. É um site que tem alguns vídeos e algumas academias sobre isto.
Sim.
Que vocês podem ver mais tarde. Tenho ali uns cartões com o meu contacto, caso alguém tiver o interesse de ficar com o meu contacto para saber algo mais offline. Estamos aqui mais 5 minutos aqui fora, se quiserem falar alguma coisa. E obrigado por estarem aqui e continuem a aproveitar o dia.
Se individuam, se aproveitem, contactem-nos, falem, dúvidas, tudo. Tá? Estamos disponíveis. Obrigado por terem vindo.
Obrigado. Thank you.